Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
Tem crente que diz que é crente, mas é uma luz apagada.
Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, de número 112. Eu sou o Rodrigo Bibo e apesar de pecados horríveis, nunca fui para o banco. O segredo? Não seja pego.
Caraca, olha aí.
Ai, ai, ai.
Aqui é o Mac e como cofundador do Bibotalk, eu tive que colocar o Alex, o Milho e a Glória em disciplina.
Eita, nós! Tô no banquinho.
Tô na geladeira.
Na geladeira.
E eu sou o Cacau Marx e eu tô rouco e eu espero que não seja disciplina divina isso.
Eita, nós, eita, pesou a mão, Javé pesou a mão. Estamos aqui reunidos em mais um BTCast para falarmos sobre um tema Tony Ramicus. É é a nova expressão para um tema cabeludo, né? Se bem que o Cacau é cabeludo também, né, Cacau? Acho que eu vi uma foto sem camisa. Tem uma foto sem camisa no Facebook, Cacau.
Caraca.
É a segunda vez que o Bibo fala disso, velho.
É, né, cara? Acho que eu tô com um fetiche aí escondido.
Tô traumatizado.
Só não é pior que o Alex e Sunga, tá? Fica perfeito. A gente perdeu essa foto, Mac. Maldito print que nós não demos, né, cara? Meu Deus. O teologato de sunga. Ai, ai, ai. Gente, estamos aqui reunidos para falarmos sobre disciplina eclesiástica. Um tema que a gente não gosta muito de tratar. É um tema que muitas igrejas fogem. É um tema que as igrejas preferem levar mais, assim, na pegada do Brennan Manning, né? Todo mundo, é isso aí, hospital de doentes. Pra que disciplinar? Todo mundo é cocô e tal, tal, tal. Então, assim, mas temos que falar de disciplina eclesiástica porque faz parte da eclesiologia do povo de Deus. Olha que chique, hein? Ó, você aprendeu uma palavra nova, hein? Eclesiologia. Faz parte do ser igreja do povo de Deus. Por isso precisamos falar sobre disciplina eclesiástica. E é claro que, Max, você tá brincando, né? Não colocou ninguém na disciplina aí, né? O que que aconteceu?
Não. Só brincando aqui, né? Na verdade, a gente precisa explicar aí que nós estamos com o nosso coro resumido aqui por conta de algumas demandas dos outros BTcasters. O Milho tá em viagem aqui no Brasil, aí tá difícil dele gravar. O Alex teve filho há pouco tempo aí, tá dando uma força pra esposa. E a Glória também aí tá com demandas particulares e não tá podendo no momento. Então, só pro pessoal saber, eles vão ficar um pouco off nas próximas gravações aí. Mas logo eles estão voltando, né?
Gente, por demandas particulares, o Mac não quer dizer que ela está em depressão, se matando, que a gente brigou, né? Porque às vezes o pessoal, pô, demandas particulares. Já sobe a musiquinha do Arquivo X, tá ligado? Da cabeça do cara, assim. Não, aquela coisa de cidade e viagem. Ela também fez uma viagem com a família e tal, entendeu? Então é isso aí, galera. Mas o pessoal tá tudo bem. Ninguém tá na geladeira. Ninguém tá levando, né, disciplina. Não, tá todo mundo bem. Só que a galera não tá podendo gravar. E eu e o Mac estamos segurando as pontas aqui. Chama um, chama outro. E o BTCast segue. Vamos aos recados paroquiais.
Mas era bom esse ficar de olho, né?
Senhor Maurício Machado, nos recadinhos paroquiais dessa semana, temos que anunciar que ele, o velho, o bom, o semi-eterno, que nasceu no coração do pai, meu, brincadeira,
nossa.
Ele está de volta. Quem é que disse, I'll be back, e realmente back?
Mosaico teológico é tipo o Talmud, né, pro judeu. Tem a Torá e tem o Talmud, né? A Torá vem primeiro, depois o Talmud vem em segunda ordem na hierarquia aí.
Olha aí. Tá aí o Mosaicão, aquele livro querido, abençoado da galera. Ele voltou, está de novo lá na BT Store. Mas, Mac, tem um anúncio importante pra dizer. São as últimas 100 unidades.
Olha aí. Então, agora, o que que acontece? Corre lá, né, crente?
Não, já compra de balde. Né? Já, não de balde, é de espaço balde. É, Mac, é as últimas 100 unidades do Mosaico. Não sabemos se virá uma nova reimpressão. A gente não sabe se o Mosaico tem fôlego ainda para mais 1000 unidades. Mas é, também a ideia agora é começar a trabalhar no Mosaico Volume 2. É o nosso projeto aí pra esse semestre. Começar a trabalhar no Mosaico Volume 2. Então temos que guardar dinheiro pra lançar o Mosaico 2, né? Então, temos que vender essas 100 unidades aí pra gerar um caixa.
É, eu acho que o Brasil já se beneficiou aí do que podia do Mosaico Teológico. O que poderia acontecer agora é uma boa alma traduzir pra várias línguas aí e ele ganhar o mundo, né?
Olha, já pensou, rapaz? Mosaico em inglês, em alemão.
Aí, o Alex. O Alex não tá fazendo nada lá mesmo?
É, o Alex não trabalha, não estuda, só fica lá limpando fralda. Acho que ele devia mesmo, cara, traduzir pro alemão.
Não, o Alex podia pegar esse mosaico e traduzir pro alemão. O Melhoranza podia traduzir pro francês.
E a Glória pro inglês.
Olha aí.
Ah, ô pessoal, nós temos que mexer nesse pessoal aí, né?
Não,
temos,
cara, isso que nem estão gravando.
Não, estão aí, ó, não estão fazendo nada.
Caraca, que sacanagem.
É bom quando eles não estão aqui, a gente zoa daí. Ai, cara, muito bom. Mas, pessoal, falando sério agora... Não, a gente tava falando sério, né, Marquinhos?
De certa forma, né?
Olha aí, né? Vai que... Mas, galera, aproveitam que são as 100 últimas... Aliás, 99, né? Porque já vendeu uma depois que a gente botou na loja. Ok? Tem a versão e-book, essa vai permanecer, obviamente, mas a versão cópia física, brochura, ela vai acabar quando este pedido acabar. Então, aproveita que o mosaico está lá na BT Store. E, Marquinhos, o último recadinho, bem rapidinho, é aquela força que a gente pede para os nossos ouvintes. Quem tá nos acompanhando, Mac, entende que a gente tá precisando monetizar. Estão precisando aí e tal, temos despesas, tem as despesas comigo, tem as despesas do próprio blog. Muitos reconhecem a importância da monetização. E nós conseguimos fechar aí mais um parceiro na home do Bibotalk. Temos lá um banner. Se você entrar em bibotalk.com, vai ter um banner lá da FLT, essa faculdade maravilhosa aí onde eu e o Alex estudamos. E, na verdade, o Alex é funcionário da FLT. Então, galera, é o seguinte, o que a gente quer pedir? Entra lá, conhece a pós-graduação da FLT, clica no banner e você clicando no banner, você dá aquele page view. E esse page view dá aquela impressionada lá com o patrocinador.
Olha aí.
Então, não custa nada, é só acessar bibotalk.com, clicar no banner, dar uma olhada, vai que você se interessa. Você que é da região aqui de Santa Catarina e tal, ó, de repente você pode até fazer uma pós-graduação com uma galera show de bola. Então, pessoal, a gente pede aquela força pra vocês, entrem lá no site da FLT, mediante o banner que está na home do Bibotalk.com. Vamos ao episódio? Tá legal, hein? Eu curti.
Tá o BTcast tirado?
Não, esse já passou a ira, né, cara? Mas é... Tá um BTcast disciplinador, hein? Nós vamos entregar alguns pra Satanás aí. Lembrando, Mac, que se você gostou desse tema e quer passar pra alguém, mas a pessoa não ouve muito podcast, tem um vídeo desse episódio, né? A pessoa já encontra onde?
Então, eles encontram lá no bibotalk.com, nós temos a nossa seção de vídeos lá. Claro que clicando lá você também tem acesso ao nosso canal no YouTube, que depois logo mais nos outros recadinhos eu falo, mas está lá também um vídeo muito esclarecedor, um complemento aí de todo esse assunto que eu, o Bibo e o Cacau conversamos aqui nesse BTcast. Então acessa lá o vídeo para você ter um pouco mais de subsídio a respeito desse assunto, a respeito da disciplina eclesiástica.
Eita, vamos disciplinar então! I hurt myself today. Pois bem, gente, o tema disciplina eclesiástica, ele é fundamental. Eu diria que ele é fundamental, apesar de nem sempre ele ser tratado de maneira correta pelas igrejas. Porque quando a gente fala em disciplina eclesiástica, qual é a primeira coisa que vem na cabeça da gente? Pelo menos na minha cabeça, em contexto pentecostal, é ficar de banco, né? Ah, o cara tá em disciplina. E era uma palavra que causava horror na cabeça dos jovens aqui da minha igreja. Porque o disciplina era o quê? Estar em banco, ser cortado da ceia. A gente até brincava que... Brincava não, no fundo era sério, né? Que quando chegava a época de ceia, e aí o pastor falava assim, né, irmãos, se vocês têm comunhão, coloque-se de pé. Aí, pô, daí todo mundo levantava, né? Só os que estavam em comunhão. E a gente dava aquela olhada, olhada assim de submarino, tá ligado? Que dá aquele... Sabe aquele
crente ventilador?
Isso, crente ventilador, ou aquele negocinho do submarino que você olha, né, lá pra cima do mar, que você...
Fica... periscópio.
É, periscópio. Olha, oh, desculpa aí, né, o periscópio. Aí você dava aquela olhada, assim, 360 graus pra ver. Vamos ver quem é o crente que tá em disciplina, né, cara? Vamos ver quem é o crente de banco. Por quê? Porque isso era disciplina. No contexto de vocês, vocês viveram de maneira diferente isso ou semelhante?
Ah, cara, no meu caso, eu nunca presenciei uma disciplina, assim, que pudesse eu e toda a igreja presente ficar nesse nível, assim. Eu não cheguei a presenciar. É, a questão é que, seja a disciplina aplicada de forma correta ou errada, ou ela provoca o constrangimento, né? Eu acho que isso faz parte da disciplina até certo ponto.
Sim, não, legal, mas e esse jeito, assim, da galera ter medo da disciplina, porque além desse constrangimento, que tem a parte bíblica do constrangimento, como tu bem colocou, Mac, mas eu tô falando da parte não bíblica primeiro, né? Do constrangimento mesmo, porque a disciplina tá sendo feita de maneira equivocada e tudo mais.
É, eu não cheguei a presenciar isso, não.
Por exemplo, eu tava aconselhando um camarada esses tempos aí, e ele tem problema com bissexualidade e tal, mas a princípio todo mundo taxa ele de gay. E, cara, ele já passou, assim, do pastor chegar pra ele, irmão fulano, coloque-se de pé num culto de domingo, maluco. No culto de domingo. Fulano, você está em disciplina. Só assim, cara. Assim, tipo, é isso aí. Toma essa, sabe?
Caraca, a cajadada vindo direto do
público. Cara, no contexto da Assembleia de Deus, aí na década de 60 até a década de 80, a galera, isso tô falando do contexto aqui de Joinville, tá? A galera era disciplinada pelo rádio. Isso conta um amigo meu que trabalhava comigo, né? A irmã Mariazinha não precisa comparecer ao culto de ceia, porque ela está em disciplina.
Caraca!
Aham.
Nossa!
Gente, eu não sei se a história procede, tá? Então aqui vou ser honesto. Mas o meu amigo sempre contou essa história pra mim, no local onde eu trabalhava. Ele sempre contou, falando até de como era rigoroso as coisas e tal. Ah, se conta que culto de terça-feira, a porta da igreja era fechada. E agora vamos resolver aqui, ó. Irmã fulana tá em disciplina porque cortou a ponta do cabelo. Porque geralmente o que pegava aqui na Assembleia de Deus eram essas coisas exteriores, né? O irmão João foi visto usando bermuda. Então, assim, cara, se conta muito isso, né? Se tem algum assembleão das antigas aí e puder confirmar a minha história, seria bem legal. Mas eu sempre ouvi isso. E agora não é o que me disseram. E eu, no contexto de assembleia, vivenciei isso eu tô na igreja desde 99, então eu já vivi algumas coisas. Eu peguei, assim, contextos de mocidades inteiras serem disciplinadas por fazerem uma festa junina. Porque até hoje os crentes, né, tem essa neura com festa junina, se pode, não pode, meu Deus. Então, gente, pode, tá? Pelo amor de Deus. Enfim, esse não é o tema aqui. Mas pelo menos vejei com o seu pastor. Não quero todo mundo em disciplina por minha causa, né? Mas, então, eu presenciei muito isso. E o que eu presenciava é que era simplesmente assim, cara. Às vezes era com base em boato. Tipo, o pastor ouviu falar que o tecladista tá pegando a vocalista, entendeu? E às vezes era, sabe, a coisa já ia pra disciplina primeiro pra conversar depois. É o famoso atira primeiro, pergunta depois, sabe? Então, eu presenciei muitas coisas assim, tipo, e disciplina era assim, tipo, não, pecou? Mano, já tá fora da ceia, não levanta, entendeu? E por muito tempo eu presenciei isso. Eu nunca me esqueço, a primeira vez que eu me espantei num culto de ceia foi com o pastor Valmor Leonel Batista, na minha opinião foi um dos melhores pastores que passou aqui por Joinville. Ele chegou num culto de ceia, ao invés de ele usar a teologia do cagaço, né? E você, né, examina aí, porque se você não tiver legal, você não pode tocar no pão, nem no veio e tal. Ele falou assim, ó, se você tá mal, se sentindo um pecador, né, porque você cometeu algo muito ruim essa semana, vem aqui na frente agora, vamos orar, porque o perdão de Deus é pra todos vocês e vocês vão participar da ceia. Cara, aquilo pra mim foi fantástico, sabe? Porque o culto de ceia era um culto de culpa, assim, sabe? Porque uns porque foram pegos, né? Outros porque, eu me masturbei essa semana, mas não contei pra ninguém, né? Então, pô, mas eu vou tomar ceia, porque se eu ficar sentado, vão... Mimo, por que tu não tá participando da ceia? Eu não vou contar pros outros que eu me masturbei, né? Aí aquela crise adolescente, assim, imagina, eu tinha 17 anos, né, cara? Tava, né? E aí essa coisa, sabe? E, cara, enfim. E, Cacau, você já viveu algo assim de...
Quer dizer que tu ia pra ceia de luva?
Então, Bibo, você falou um negócio aí, cara, que eu tenho pensado muito ultimamente, sabe? Às vezes, e não é nem por maldade, mas uma falsa compreensão do evangelho, ou uma falta de uma compreensão mais profunda, leva a gente a escolher o caminho da culpa na proclamação, né? Talvez porque muitas vezes pareça mais efetivo, né? Você falar de culpa. Quando, na verdade, a Bíblia toda tá falando muito mais de graça do que de culpa, de perdão do que de culpa. E às vezes a gente leva a congregação pra uma má compreensão de quem é Deus, inclusive, né? Então, uma determinada fase da minha vida, criança ainda, pré-adolescente, eu tinha a noção de que se Deus não existisse, tudo ia ser muito melhor, porque eu não ia ter esse cara olhando pra mim e vendo o que eu posso e o que eu não posso fazer, né? Uhum. E quando na verdade é justamente encontrar em Deus esse olhar de graça e de misericórdia, né? Uhum. Então, esse exemplo que você deu aí do pastor foi muito bom. Na última ceia na igreja, eu inclusive falei um pouco, bom, falei de arrependimento, né? Que é um tema importante de se tratar, mas uma coisa que eu falei foi que o arrependimento não é só um olhar pra trás com um lamento, né? Tipo, chorar o leite derramado, porque não adianta chorar o leite derramado. Uhum. Né? Mas o arrependimento é um olhar pra frente com esperança, né? E uma vontade renovada de combater os maus caminhos que, porventura, você chegou a traçar alguma vez na vida. Então, olhar pra frente sabendo que você tá caminhando na presença de Deus, né?
Tiago Ibrahim tuita essa: arrependimento é um olhar para frente com esperança. Cacau Marques no BTC.
Olha aí, Marques Cacau.
Isso. Só não põe cacau é show, porque daí fica jabá.
Lembrei daquela passagem de Lucas, não me lembro a referência agora, se é Lucas 7 ou Lucas 6.
Então da... não lembrou direito, né?
Não, eu li o texto, eu lembro da referência.
Ai, ai.
É da prostituta que chora sobre os pés de Jesus, enxuga os pés.
João 4, não é, cara?
Não, é Lucas. Não,
João 4 é o posto, é né?
E ali Jesus ensina aquele mestre da lei com o qual ele estava comendo, no caso, sobre o valor do perdão fantástico, assim, né? O mestre da lei fala pra ele a respeito de que era uma pecadora, e Jesus fala que o perdão que foi despendido a ela foi porque ela muito amou, né? Então, a expressão de graça de Jesus com relação àquela pecadora que tinha sido perdoada das suas ofensas foi fantástico naquele texto.
E a gente pegou esse ponto aí de arrependimento, né? Do Deus que arrepende, que nos dá esperança. E é legal nós começarmos a falar sobre disciplina eclesiástica a partir do próprio indivíduo na sua relação com Deus. Uhum. Porque Deus, apesar, né? Por que eu citei Brennan Manning lá no começo? É muito gostoso você ler Brennan Manning quando você vive num contexto, né, da teologia do cagaço, né? Que qualquer pecado que você faz, Deus tá pesando a mão. Deus parece mais, né, o maníaco da serra elétrica do que um Deus gracioso. Então é muito legal você ler Brennan Manning nesse contexto de puro legalismo, onde você se sente mal, sempre culpado, né? Você se sente mal, você tá toda hora mal, ok? Então é legal ler Brennan Manning nesse contexto porque ele soa libertador. Mas ao mesmo tempo, o Brennan Manning tem uma graça elástica demais. Na minha visão, e das vagas lembranças que eu tenho de leituras que já fiz no passado. Mas a sensação que eu fiquei depois que eu li Brennan Manning é um pouco essa elasticidade da graça, né? Então eu acho que às vezes ela pode ser um pouco perigosa e tudo mais. Por quê? A Bíblia diz que Deus disciplina os seus filhos. Jesus fala muito isso. Hebreus 12 vai bater bastante nessa tecla. Eu acho até que a gente podia ler Hebreus 12. O que vocês me dizem?
Vamos lá.
Quem sou eu pra proibir a leitura da Bíblia?
Eita, velho. Hebreus 12 eu acho um texto bem bacana, porque, cara, ele tá dizendo bem claro ali que quem não é disciplinado por Deus não é filho, é Snow. É bastardo.
Ele associa a disciplina e o amor, né? Por isso que é importante. Uhum.
Alguém tem a NVI? Eu tô com a Almeidinha corrigida aqui e atualizada.
Eu tenho
a
NVI aqui.
Então lê a NVI, vai lá.
Eu tô com a século 21.
Eita. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Uhum. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho.
E é legal ler o 7 ainda.
Suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos.
Olha aí, cara, isso é muito sério. E aqui até a gente tem que tomar cuidado para não fazer uma teologia perigosa, porque ele tá falando das provações, né? E o Tiago vai falar também sobre isso, né? Que as provações, muitas das provações que nós enfrentamos, muitas ou poucas, ou sei lá qual é a quantidade, não sei medir isso, mas fato é que existem provações na nossa vida que são disciplinas de Deus. E aqui que acho que a pessoa às vezes pega pra falar, ah, Deus tá pesando a mão, né? O Cacau tá rouco porque andou falando besteira por aí, aí Deus tá pesando a mão, por isso que ele tá rouco, né? E tal. Eu acho que é a partir disso que às vezes a galera degringola nesse sentido, ou não?
Acho que sim, acho que sim. Não é simples, né? Teve momentos da minha vida em que certas coisas me aconteceram e eu tinha certeza, e ainda hoje eu mantenho essa certeza, de que aquilo foi uma disciplina de Deus. E uma das coisas que me fazem ter essa certeza é a clareza com que isso foi apresentado pra mim e o fruto que isso gerou depois, né? Agora,
tá aí.
Acho que você realmente ficar procurando razão em tudo, e volta no tema que a gente acabou de falar, da culpa, né?
Uhum.
Então, você precisa pensar na disciplina de Deus da maneira como ela é, que é a gente conduzir ao arrependimento. Uhum. E não te conduzir à destruição ou algum outro tipo. É te levar ao arrependimento. Então tem um fruto lá na frente, né? Então, pra gente não pensar só com culpa.
E complementando isso que você tá falando, Cacau, vem aqui à minha mente agora Romanos 5. Vou ler o primeiro aqui. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão. Ou seja, nós podemos nos gloriar nas tribulações, né? Porque nós podemos aprender com elas, nós podemos aprender sobre gente, nós podemos aprender sobre Deus. Então não é para fugir, né? Não é para ficar lamentando, né, as tribulações. Não, nós podemos aprender de Deus nas tribulações. E algumas tribulações, algumas provações, algumas são frutos, né? A gente tem que deixar isso bem claro. Algumas provações que nós enfrentamos, elas são fruto de sementes que nós plantamos. Uhum. Então, assim, você tem uma péssima administração financeira. De repente, você tem mais dívida do que ganha. Isso não é culpa de Deus, isso não é culpa do diabo, isso não é culpa da Dilma, né? Isso é culpa da Dilma, brincadeira. Isso é culpa... né, da sua má administração. Algumas provações, elas são frutos das nossas cagadas mesmo. Então, isso é ponto. Mas algumas provações, elas são o quê? Deus nos polindo, Deus nos, sabe, passando aquela lixa na gente, e aí Deus pode usar as mais variadas. E eu achei legal esse testemunho que você contou, Cacau, porque ele aponta justamente pra isso. Você tem certeza de que era a mão de Deus te disciplinando? Porque isso gerou um fruto, isso gerou um resultado que glorificou a Deus.
Eu acho que, assim, se a gente pega Hebreus 12 e presta bem atenção nele, e a gente vê que essa é a disciplina de um pai amoroso, a gente não pode esquecer disso. Se tirar o amor de Deus da equação, não vai funcionar nada do evangelho. Então, quando a gente olha dessa maneira, a gente resiste a essa tribulação, essa disciplina, realmente buscando essa transformação do caráter, né?
Então fica bem claro isso, né, gente? Que a disciplina faz parte do relacionamento de Deus com o indivíduo. Todo indivíduo, todo discípulo significa o quê? Estar sob a disciplina de Jesus. Isso, né? Estar sobre a disciplina é sobre ou sob?
Sob.
Sob. Porque sobe. O impenitente é que está sobre. Olha aí, plot twist aqui. Não, nada
a ver. Olha aí.
Porque, na verdade, nós estamos, então, sob a disciplina de Cristo. Isso é disciplina. Toda vez que eu leio a Bíblia, eu estou, de alguma forma, me disciplinando. Então, a disciplina é uma coisa boa. Ela visa a transformação do meu caráter, como o Cacau acabou de deixar bem claro. Se a gente leia, né, faça esse exercício, que a sua leitura bíblica de hoje ou de amanhã, ela seja ler com atenção o capítulo 12 de Hebreus, porque vai deixar bem claro ali, toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, porque ninguém gosta de ter o puxão de orelha, de ser disciplinado, porque o ser disciplinado é, de alguma forma, uma negação da sua vontade, a negação de um prazer, faz muito sentido isso, e a disciplina quer tirar isso de você, correto? Então o que acontece? Ela não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Isso quem está dizendo não sou eu, mas o autor de Hebreus, no capítulo 12, versículo 11. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então a gente percebe o quê? Eu acho muito legal aqui em Hebreus 12. Ele fala do contexto individual, que nós somos disciplinados na nossa relação entre pai e filho. Nós sofremos a disciplina deste pai, e percebam que o autor de Hebreus, no final dessa perícope, ele vai caminhando para a questão comunitária. Que a disciplina individual, ela tem como objetivo a disciplina comunitária. Eu, como indivíduo e membro do corpo de Cristo, participo na disciplina e no processo de recuperação do meu irmão. E isso é muito legal, tanto que o versículo 14, que muitas bíblias separam, mas eu penso que na perícope, eu teria que ver agora a bíblia grega aqui, para ver se faz parte da mesma perícope. Mas o fato é que o versículo 14, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, ela é muito trazida para o pessoal. Mas o contexto aqui já está apontando para algo comunitário. Percebem isso também? Ou seja, sim, é a minha santificação não é para que eu veja a Deus, mas para que outras pessoas vejam a Deus.
Ah, o verso 15, né? Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus.
Justamente, cara. Então o contexto é comunitário. Eu não me santifico para ser salvo, eu me santifico para ser sal. Tuita mais essa, Thiago Ibrahim. Tá? Então assim, cara, eu acho isso muito legal, porque aqui a gente já pode começar a entrar em Mateus 18, trazendo para a disciplina eclesiástica mesmo no âmbito da igreja.
Então a gente tem em Mateus 18, 15 e 17, que é um texto conhecidíssimo aí a respeito de disciplina eclesiástica. Não é um texto que Jesus tivesse, vamos dizer assim, querendo exaurir a questão. Ele é meio que um resumão aí da forma como proceder nas questões de disciplina eclesiástica, né?
Uhum.
Então ele dá o passo ali onde você vai até o teu irmão que
Mark, te ofende. Mark, para não ficar só nas suas palavras, leia o texto sagrado.
Claro.
O Bibo tá bem, né?
Hoje eu tô biblista, eu não tô teólogo. Eu tô biblista
Ele
hoje.
Ele está disciplinando hoje.
Eita, chapé, desce o cajado.
Vamos lá. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Aí o primeiro passo. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Segundo passo. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. Terceiro passo. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano, ou gentil ou publicano, dependendo da tradução.
E, Mark, tu citou até o 17, mas a perícope aqui, a gente tem que ler também, eu penso, ou só citar, parafrasear, a gente não é Eugênio Peterson, mas a gente vai fazer uma paráfrase aqui, que é a questão do ligar e desligar, porque já no capítulo 16, né, Jesus vem com essa parada aí de ligar na terra, vai ser ligado no céu, que é essa autoridade apostólica, né, que está sob Pedro, que está sob a declaração de Pedro, na verdade, né? Não é Pedro que é a pedra da igreja, mas a declaração que ele faz, certo? Pelo menos os teólogos, assim, a grosso modo, alguns entendem dessa maneira. Então, e aqui, de novo, vai voltar essa ideia, né? O que vocês ligarem na terra será ligado no céu. E o contexto aqui é disciplina eclesiástica. Então, não é, irmãos, vamos agora ligar aqui na terra que você vai ganhar um carro zero. É momento de crise, nós temos uma palavra profética que nós vamos ligar aqui na terra e você vai ter a sua casa própria, né? Então, assim, a galera começa a ligar na terra aqui um monte de asneira. Não, é o contexto eclesiástico, porque a igreja tem o poder, eu vou usar essa palavra aqui com restrições, mas a igreja tem esse poder de ligar e desligar os seus membros.
É, o que é legal é que no verso 20 tem aquele famoso versículo, dá até um texto fora de contexto aí, ó.
Isso, sempre é usado.
E quem never?
Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles, né? Normalmente esse texto é usado assim, vamos orar na minha casa, um grupo de oração e tal. Sim. Aí tem mais de duas pessoas, né? Já aplica o texto bíblico, e não é, né?
Cara, eu já usei muito, cara, muito. Assim, pra consolar pastor fracassado, sabe? Pois é, a igreja tá ruim, pai. Tem culto que dá cinco pessoas. Ô, irmão, mas onde tem dois ou três, Jesus tá ali, irmão. Ô, irmão, né? Mas quem never, né? Quem never?
Mas nesse contexto nem é o pior, eu acho, Bibo. Porque o pior, eu acho, e eu já fiz muito isso na época que eu dirigi a adoração, né? Eu começar, Deus está aqui, porque onde estão dois ou três reunidos, ele está no meio. E ele tá o tempo todo, pô. Ele não tá só onde estão dois ou três reunidos.
Até porque eu posso orar no meu quarto, né, cara? Lá na dispensa, casa.
Então a questão aí é realmente essa, dessa autoridade que Jesus Cristo concede à igreja, onde estão reunidos no nome dele.
E é dois ou três, porque é o contexto de disciplina eclesiástica.
Exatamente.
Então, Vamos pegar alguns
deixa eu só falar um negócio. Tem um link interessante aí, que é lá com 1 Coríntios 5. Quando Paulo fala pra disciplinar aquele imoral, ele fala, eu mesmo já fiz isso, e vocês façam aí como se eu estivesse no meio de vocês também, se não me engano.
Espírito, né? Outro isso. Texto que a galera pira, né? Porque em espírito estou aí e tal.
É, então. Então, assim, quer dizer, vocês reunidos, é como se eu, apóstolo, estivesse aí também, porque eu, como apóstolo, é como se Deus estivesse falando através de mim, né? Então, acho que tem essa cadeia aí.
Tem, com certeza.
Não consigo esgotar toda essa ligação, mas acho que tem algo aí.
É porque, assim, ó, no período apostólico, eram os apóstolos que tinham essa chave, né? Sim. De ligar e desligar. Então, estava muito preso à questão apostólica. Obviamente, quando os apóstolos foram partindo e foi surgindo a escritura, hoje em dia é a escritura. E a igreja, então, ela é guiada por essa escritura, né? Então, hoje em dia, não é o pastor ou o presbitério que tem o poder de ligar e desligar. Aqui eu penso que é um ponto importante nós abordarmos, porque é a igreja que Mateus 18 está conclamando. Não está falando de liderança. Paulo lá também não fala de liderança. Paulo lá se coloca como uma liderança mor, digamos assim, porque ele é apóstolo.
É, aqui a gente está defendendo a ideia, então, só para o ouvinte ficar ciente, que quando você traz uma ou duas pessoas, né? É uma ou duas? Que quando você traz duas ou três pessoas para ir tentar convencer o...
Não, uma ou duas pode ser no 16.
É que com você são duas ou três.
Tá, ok. E quando você leva uma ou duas pessoas, você não necessariamente está levando os presbíteros.
Sim.
Mas o crente comum. Então a gente está defendendo essa posição aqui, tá?
E aí é interessante que a gente até traz aqui o sacerdócio universal de todos os crentes, que como é que acontece a disciplina eclesiástica, ou como deveria acontecer? Todo membro do corpo de Cristo, ele tem autoridade a partir da palavra de Deus de disciplinar o seu irmão em amor. É aquilo que nós falamos no BTcast sobre ira. O amor tem que regar a nossa atitude. Não é com raiva, não é com soberba, não é com... qual é a palavra que me define às vezes? Ironia, cinismo... e tal. Não, não é com isso. Em amor. Então, em amor, você pode ir lá tirar a trave do olho do seu irmão, porque você já tirou essa trave. Então, é por isso que a comunhão é tão importante, a comunhão entre os membros do corpo. E às vezes eu penso que, né, os grupos pequenos, né, bem estruturados, eles permitem esse discipulado. Repito, gente, grupo pequeno, bem estruturado, sem bobiça, né, sem cobertura espiritual, não. Mas o grupo pequeno, o Mac participa de um grupo pequeno que eu acho que é bem estruturado e tal. Não
sei. Sim, eu tô lá.
Tu tá aí, tô lá, né? Com esse jeito aí, tô lá. Não, mas é interessante que o grupo pequeno, né? A comunhão, ela propicia esse dois ou três aqui. Primeiro um, na verdade. Então, pô, olha só que interessante, cara. Vai lá sozinho falar pro teu irmão, pô, cara, pô, descobri que tu tá pegando a Sheila. Poxa, esse... é ruim quando você... Enquanto cita nome, porque pode ter alguém pegando uma Sheila, né, cara? Ou pode ter uma Sheila, pô, ninguém tá me pegando, né? Então,
assim, Sheila.
Então, assim, cara, pô, vamos ver isso aí, cara, né? Tu sabe que a gente tá num movimento que não, né, não vê com bons olhos isso e tal, aquela coisa toda. De repente, você mesmo, né, sendo só como você se considera um crente normal, você mesmo ali já pode resolver, cara, esse problema. Você mesmo ali já pode fazer com que esse irmão não tropece. Você pode fazer com que a Sheila, né, não seja mais vista com maus olhos na comunidade.
Então, tem algumas coisas aí, cara. Esse texto é muito rico mesmo. Porque, primeiro, ele visa ganhar o seu irmão.
Sim.
Ele não visa...
afastá-lo, humilhá-lo.
Exatamente, não visa isso. E aí, assim, primeiro, você faz parte de uma comunidade, você tem essa responsabilidade de participar da disciplina eclesiástica visando arrependimento. Porém, se você faz parte dessa comunidade, você também está submetido a essa mesma disciplina eclesiástica.
Uhum.
Porque o cara quer fazer parte da igreja, mas ele não quer se submeter à disciplina. E a beleza da igreja é justamente essa. É de que somos todos ali pecadores, um ajudando o outro. Isso. E aí, não pode tirar da mente o que vai falar com o outro que está em pecado, não pode nunca se esquecer que ele também é pecador. Uhum. Ele não está acima de um palanque apontando o erro do outro. Não, ele está embaixo também como um pecador que também precisa de ajuda. Só que cada um de nós tem as suas fraquezas. Uhum. E cada um cai e tropeça num ponto diferente. Uhum. É para que nós ajamos com misericórdia para com todos nós, porque é com misericórdia que Deus agiu para com todos nós antes. Uhum. Por isso, creio eu, que esse texto é seguido da parábola do credor incompassível, do qual a gente já falou aqui. Somos todos perdoados por Deus.
Cara, que excelente!
Isso, nós devemos levá-los ao arrependimento, que é se apropriar desse perdão de Deus.
Cacau, tu acredita que eu não tinha lido, eu não fiz o dever de casa, né? Eu não li o contexto menor, né, que se diz na exegese. Eu não li, cara, o contexto menor, e é perfeito. Tá ali a parábola do credor cara,
eu logo antecedido depois... pela parábola da ovelha perdida, né?
Olha, exatamente.
Aí, cara, é. Pô, que lindo isso, né? Poxa, eu amo mesmo teologia, cara. Olha aí que coisa linda, né? Perfeito, cara, perfeito, né? E aqui, então, a gente percebe esses passos, né? Se esse cara não te deu bola, se essa mina não te deu bola, é seu dever comunicar a alguém. Agora, pensando, né, como aqui o texto, né, até o Mark já falou isso minutos atrás, Jesus aqui não quer exaurir o assunto, né? Então, a gente percebe que já tem uma estrutura eclesiástica, porque até ele usa a palavra eclésia aqui nesse texto, mas pensando agora no contexto, né, das nossas igrejas, como é que nós procederíamos, como é que a gente deveria proceder? Digamos que eu sou lá um jovem de uma congregação e eu vou lá e falo com o meu irmão, tento aconselhá-lo, né, a ele largar essa prática pecaminosa e tal. Se ele não me der ouvidos, quem que eu iria chamar? Eu chamaria mais um jovem da congregação, ou o casal de líderes, ou o líder. O que que vocês acham? Eu acho que é uma coisa bacana, né? Você chamar o líder. É claro, né, que depende do líder, né? Se é aquele líder puxa saco do pastor, que tudo tem que contar. Eu nunca me esqueço uma vez, cara, na igreja, que eu fui abrir pro líder um pecado de um, né, de um camarada e tal, pra esse líder ir aconselhá-lo e tal, porque eu não tinha tido êxito. Eu tava seguindo aqui os passos de Mateus 18, né? O camarada não vai e me conta pro pastor, cara. E aí vira aquele angu na igreja. E aí, moral da história, de amigo do cara, virei a fofoqueira e dedo duro, sabe? Então, assim, porque o líder também não teve prudência. Cara, eu fui abrir pra ele justamente pra que a gente, né, pudesse, né, ir ali e aconselhar o cara e tudo mais. Só que daí o que acontece, né? O cara tocava no louvor da igreja. E é incrível como a gente passa a mão na cabeça de músico, né? É, pois é, que não tem baterista aí, só tem ele aí. É, vamos ter que deixar aí, porque, pô, tá tendo congresso aí e a gente precisa de baterista. Quem never, né? Quem nunca participou de uma igreja onde o ministro de louvor ou o cara que toca na banda teve... Não, ele... A gente sabe que ele tá pegando a Sheila ali, mas é... Deixa. Pô, a gente precisa do cara. O cara é um baixista de primeira e, pô, e o cara ensaiou tudo e tem a cantata aí e só o cara sabe, entendeu? Por isso que a gente tá tudo torto. Tell him that God's gonna cut you down. Tell him that God's gonna cut you down. Tell him that God's gonna cut you down.
Esses passos aí que Jesus coloca, né, que ele não exaure de fato a questão, mas são os princípios básicos da disciplina eclesiástica, de toda a disciplina eclesiástica da Bíblia. Eu acredito assim. Uhum. Eu acredito que em alguns casos, principalmente nas cartas de Paulo, em outras cartas, tem algumas situações que diferem um pouco disso que Jesus disse, mas acredito que essas situações são exceções. Em geral, esse caminhar é o que deve ser feito. Só que, na prática, cara, o problema é que quando alguém resolve fazer isso, na verdade, o primeiro que soube do pecado já contou pra um monte de gente, cara. E isso é terrível, porque são dois problemas aí.
Sim.
Então, assim, na igreja eu insisto muito isso. Eu falo pro pessoal, olha, você vai lá e fala direto com a pessoa. Não fala com a mãe dele, não fala com o filho, não fala com o pastor, não fala com ninguém. Fala com a pessoa direto. Vai direto na pessoa e conversa. Antes de falar pro pastor, antes de falar pra qualquer pessoa. Só que muita gente não tem nem segurança de saber se aquela pessoa tá errada no que ela tá fazendo. E aí vem pro pastor. Pastor, deixa eu te contar um negócio, porque eu não sei se tá certo ou tá errado isso.
Isso.
E vem te contar. É terrível. Então, na verdade, o que a pessoa precisa fazer? Senta junto com a outra e conversa. Porque ninguém sabe tudo também. E fala, olha, eu não sei, eu interpreto esse texto bíblico assim, como você vê, será que você não tá falhando nesse ponto? Com amor, com cuidado, né?
E tu sabe qual é a raiz desse problema aí, Cacau? Na minha opinião, a mediocridade bíblico-teológica do povo. É verdade. Porque tu vê, o cara não sabe julgar se aquilo ali tá certo, se tá errado, sabe? E aí ele, pastor, e aí, o cara fez tatuagem? E aí, só que ele não vai contar pra ti, pastor, mas ele fez na nuca, né? E abaixo da camisa. E aí? Por quê? A galera é tão medíocre.
Burro!
Medíocre. O meu português é ótimo. Né? A galera é tão medíocre na Bíblia. Gente, medíocre ainda é um elogio, tá? Porque medíocre significa na média, ok? É. Que as pessoas, elas não têm segurança, então por isso... E se pelo menos elas tivessem essa humildade, como tu acabou de colocar muito bem, de, ó, cara, eu não sei se tá certo, mas eu vim aqui conversar contigo pra gente ver isso daí.
Mas também, a gente vai esperar o quê de um cara pra poder exercer bem a disciplina eclesiástica se o cara pensa que fazer a tatuagem é pecado? Já começa por aí, né?
O povo tá aí, né? Querendo saber se festa junina pode ou não pode. Ai, pode ir em festa junina da escola? Então, assim, o povo tá fazendo essas perguntas, então por isso, cara, a fofoca, o diz-que-me-diz, entende? Porque a gente atropela esses passos, né? E aí vem a calúnia, entende? Então isso é muito perigoso. Então o que acontece? Quando nem as testemunhas dão certo, aí sim deve ser levado para a igreja. E aí é a igreja, não é o presbitério, não é o corpo de pastores, é a igreja que em assembleia deve decidir. Porque digamos que leve em assembleia e esse cara se arrepende. Porque a palavra-chave de toda essa nossa conversa é o arrependimento. Porque esse pecado pode ser levado para a igreja e o cara, de repente, sentir o peso da comunidade e ele se arrepender da parada, entende? E aí ele, de novo, ele não precisa ser excluído. Então, esse é um ponto importante. Então, não é ninguém, é a igreja que decide esse ponto. E é interessante nós observarmos também que, nesse processo, nesses passos de Jesus aqui, não vai tirar a pessoa da ceia, não vai tirar a pessoa do cargo eclesiástico que ela... Porque, assim, o cara lá tá, né, fazendo bobiça. E aí, você fala com ele, ele não para, mas ele tem um cargo na igreja. Você fala com o líder fala com ele não para. Não vai tirar o cara do cargo que ele tá exercendo. Calma, ele ainda pode vir a se arrepender desse pecado.
Peraí, depende do cargo, né? Se o cara é tesoureiro da igreja e tá roubando dinheiro.
Aí tem que ser levado pro pastor urgente, caso o cara não pare, né?
Vai ter que deixar ele em stand-by no momento, né?
Sim, não. Se o cara tem um cargo de liderança na igreja, é importante. Como é que a gente pode estruturar isso aqui?
Eu acho que aí, Bibo, tem uma exceção na Bíblia. Eu interpreto assim, que é 1 Timóteo 5, 19 e 20. Fala, não aceites acusação contra um presbítero se não houver mais duas ou três testemunhas. Até aí tudo bem, tá dentro da regra.
Sim.
Só que o versículo 20 fala, quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos para que os outros também tenham temor. Esses presbíteros, como parte da carga de ser líder na igreja, está a disciplina pública dele.
Esse já é um impenitente, né?
Exatamente, porque ele vive no pecado, né?
Isso.
É um cara que pecou, simplesmente.
Isso, esse é o ponto. Então eu penso que, se o cara tem um cargo de liderança, um cargo de destaque na comunidade, e foi comprovado que o cara vive na impenitência, ele deve ser afastado imediatamente. Eu não diria o seguinte, cara, porque assim, ó, vamos cortar o cara da ceia também. Eu não cortaria. Porque o cara pode estar nesse processo aí de banco, vamos colocar assim, mas o cara, pô, beleza, eu errei, mas eu me arrependi do meu erro. Mas ok, cara, fica um pouco aí, né, vamos caminhar junto. Porque o problema, pelo menos era o problema que eu enfrentava aqui na assembleia quando eu congregava, e antes que você venha me encher o saco de que, o Bibo depois saiu da assembleia, fica falando, gente, antes eu não podia falar porque eu era funcionário, tá? Então não me enche o saco. Ok? E eu tô falando aqui não porque eu acho uma bosta, porque é ruim e tô jogando lixo. Não, eu tô falando de coisas que eu experienciei. Beleza? Então você, pentecostal chato, não me enche a paciência. Então assim, o que acontece? Eu vivenciei muito isso. O camarada era disciplinado e literalmente ele ficava no banco. Mas é ficar no banco mesmo. Não tinha acompanhamento. E não é isso, cara. A palavra disciplina e discipulado tem a mesma raiz. Sim. E esse era o problema que eu via, né? O cara ficava de banco, ficava sem ceia, mas também não era acompanhado. E isso tá totalmente errado. E a gente não tem o direito de cortar o cara da ceia. Na minha opinião, nós só devemos cortar o cara da ceia quando o cara fala, não, eu vou continuar pegando a Sheila e ponto final.
O corte da ceia é o corte da comunhão, né, cara?
Isso. É o entregar a Satanás.
Não existe na Bíblia rol de membros de igreja.
Boa.
Entendeu? Então não tem isso. Não, ele mantém no rol e corta da ceia. Não, a participação da comunhão era a participação da ceia do Senhor. Então cortar de uma coisa era cortar da outra. Não tem como você cortar só uma parte Eu, porque se não, cara, você transforma o disciplinado num cidadão de segunda categoria.
Uhum.
Isso é uma maluquice. E tem mais um problema. A ceia é um momento que nos leva a refletir no sacrifício pelos nossos pecados.
Uhum.
Então, você tá tirando dele essa oportunidade, e eu, né, como bom batista, acredito na ceia memorial, mas...
É, isso aí,
é outro debate. Mas você tá tirando uma oportunidade de um momento de reflexão no sacrifício que foi por causa do seu pecado. Então, uma oportunidade de arrependimento.
Uhum.
Então, a ceia é pra, justamente pra isso, né?
Pô, também. Jesus morreu por esse pecado pelo qual estou em disciplina agora.
É, exatamente.
Muito bom. E perdoou. E a igreja me aceitou, então eu vou caminhar junto e vou entrar num processo de discipulado. Perfeito. Eu falei que o entregue a Satanás, a gente pode até citar aqui o caso de 1 Coríntios 5, que é um texto, né, também meio difícil, de difícil interpretação e tudo mais, mas aqui é um caso de excomunhão e aqui é uma ação direta. A gente não sabe se a igreja passou pelos passos citados em Mateus e tal, mas o fato é que o cara estava tendo um caso com a madrasta e o texto grego, né, dá a entender que a prática dele era uma prática constante, não era uma prática que ele fez, não, era uma prática constante. Provavelmente o pai estava morto, né, porque se o pai estava vivo, eita homem frouxo.
Olha, não sei não se ele tá morto não, hein, cara.
É, silêncio, né.
Possui a mulher de seu próprio pai, né, então assim, realmente o texto não dá a entender, porque a igreja sabia que o cara pegava a madrasta.
E o texto dá a entender que era um problema não só pro contexto de igreja, mas pra própria sociedade, né?
Sim, não, era um pecado que até os pagãos, digamos, né, o contexto romano, não via com bons olhos. Tamanho era a gravidade do pecado. Gente, aqui, antes que o pessoal venha dizer, eu não acredito na ideia de pecadinho e pecadão.
Sim.
A minha ideia, pecadinho e pecadão, é no contexto social. E aqui é um pecadão no contexto social.
E Paulo deixa claro isso, ele fala, essa é uma imoralidade que nem entre os pagãos se vê.
Isso, justamente.
Então ele deixa bem claro isso.
Então é um contexto social. Então, por isso que eu tô brincando, pô, se todo mundo sabia, tudo bem que o corno é o último que sabe, né? Mas assim, enfim, eita homem frouxo, né? Mas o fato é que o cara pegava a madrasta aqui, a igreja sabia disso e não fazia nada. Então aqui Paulo é enfático. Galera, o que vocês estão aí, né? Tudo bem que a cidade de Corinto não tinha uma fama das melhores, era uma cidade promíscua, né? Que a galera, tanto que o capítulo 6, Paulo vai falar da porneia e tudo mais. Então, o pecado sexual era bem forte, bem presente na igreja de Corinto. Mas Paulo vai dizer, não, galera, vocês têm que cortar esse fermento aí, porque esse é um tipo de pecado que pode enfraquecer a comunidade, enfraquece a moral da comunidade, porque isso até pelos pagãos não é visto com bons olhos. Então, entregue essa pessoa a Satanás para a destruição da carne, a fim que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Aqui Paulo faz uma... Ah, mas vocês disseram que Paulo não separa corpo, alma e espírito. Não, aqui Paulo está diferenciando carne de espírito no sentido de a carne como o sistema pecaminoso, como a parte, mas o ser humano enquanto pecaminoso. Pecador, ok? O texto grego aqui é sarx. Então, o que é a sarx? Ela representa a totalidade pecadora do ser humano, ok? Então, assim, o que acontece? É para que a carne seja destruída. O que é? Entregue essa pessoa a Satanás é tire essa pessoa da comunhão. É ser entregue a Satanás é ser entregue ao mundo. Por quê? Teoricamente, quem está na igreja, ele está como um membro do reino de Deus. Confere?
É, sabemos que não é a mesma coisa, mas...
Não, sim, mas a princípio a igreja inteira é abarcada pelo reino.
Sim.
Uhum. Ainda que o reino seja maior do que a igreja.
Isso.
Okay? Sim, então, quem está membrado no corpo de Cristo, ok? Então, não estou nem dizendo membrado numa igreja, aquilo que o Cacau falou, né? Mas estou membrado no corpo de Cristo. E eu, como defensor da igreja local, acredito que os membros do corpo de Cristo estão numa igreja local. Amém ou não amém?
Amém.
Amém.
Foi complexo o pensamento? Não, né? Deu pra entender, né?
Deu.
Então tá. Eu não creio nos desigrejados. Ainda que os entenda perfeitamente, porque às vezes dá vontade de ser também. Então, o que acontece? O cara tá inserido no corpo de Cristo. Se ele tá nesse corpo de Cristo, ele está sob a proteção do rei. Ele está inserido num corpo que lhe dá segurança, que lhe dá orientação. Quem vive a fé cristã vive melhor. Isso é fato. Eu creio nisso. Eu vivo melhor como pessoa porque eu estou tendo a minha alma, né? Estou botando alma entre aspas aqui. A minha alma, o meu caráter lapidado. Se eu passar por algum problema, eu vou ter ajuda. Porque ninguém na igreja de Jesus passa dificuldade. Ninguém. Se você está passando dificuldades, é porque está faltando alguma coisa aí no contexto que você está inserido. Pelo menos eu creio nisso. Então a gente vive protegido. Não protegido contra hostes e potestades e demônios. Ainda que... os anjos do Senhor acampam ao seu redor daqueles que temem o Senhor. Então, até essa proteção espiritual eu posso falar. Então, entregar a Satanás, meu amigo, é você sair dessa proteção do reino.
Ainda que eu creia que o próprio Satanás possa ter um papel literal nesse processo, né?
Pode.
Assim como com o Jó, pra dar um exemplo.
Mas eu acho que ali... Então, eu acho que vai um pouco mais até nesse sentido que o Mark colocou. Da ideia, me parece que tem na escrita de Paulo esse entendimento de que o diabo como um...
agente, né?
É, um agente...
Disciplinador.
Cutucador dos crentes. Uhum. Porque até o espinho na carne dele é um mensageiro de Satanás, né? Então, assim, algo que Deus não infligiria tal mal diretamente, mas faria isso intermediado por Satanás para que eles aprendam e... Porque esse texto fala para que a carne seja destruída e o espírito seja salvo. E lá em 1 Timóteo, os dois que ele entrega a Satanás também, fala para que aprendam a não blasfemar. Ou seja, o final não é a condenação eterna de nenhum dos dois,
né? Uhum. O final não é que eles se percam, mas que eles se arrependam, né?
Exatamente.
Para que eles voltem. Essa é a ideia. E para que a carne seja destruída, é justamente isso. Para que as atitudes pecaminosas deles sejam destruídas e ele seja salvo. A intenção de se entregar a Satanás é justamente a salvação da pessoa. E parece que hoje em dia, no contexto eclesiástico, a gente quer entregar para Satanás e é isso aí, tem que ir pro mundo mesmo, isso aí não presta.
É bom que se diga aqui também que, gente, a gente não tá dizendo que a motivação de Satanás vai ser a mesma de Deus.
Não, Satanás quer te ferrar mesmo.
Ele quer, tipo, ele vai, né, sei lá, eu vou especular bastante aqui agora. É, se Deus der liberdade para Satanás fazer, servir de agente do próprio Deus, enquanto a motivação de Deus é usar a agência de Satanás para te restaurar para comunhão, por outro lado, o próprio Satanás, ele falou, vou aproveitar a oportunidade para...
Uhum.
A ideia dele é, eu sei que o texto não se dirige exatamente a Satanás, a gente já falou sobre isso, né, mas é matar, roubar e destruir, né? Dá para aplicar isso a ele também, mas enfim. Uhum. Acho que outra coisa no contexto de 1 Coríntios 5 também que pode dizer um pouco pra gente a respeito de como os pagãos veem a própria igreja na questão da impenitência, né? De quem tá de fora, que não está no reino de Deus, e, enfim. De modo que a gente não pode associar a impenitência a tal forma que possa desmerecer o nome de Cristo, né? No tempo de Paulo, a gente sabe que havia muitas religiões com questão de imoralidade sexual envolvida no culto. Outras religiões pagãs. E a última coisa que eles queriam é ter uma outra questão de imoralidade sexual envolvida na comunhão da igreja, ou seja, relacionada ao nome de Cristo. Daí, no meu entendimento, a severidade de excluir essa pessoa rapidamente do hall de membros, né, ou da comunhão da igreja. Para não associar esse tipo de coisa o mínimo possível com a pessoa de Cristo, com o nome de Cristo.
A questão de levedar a massa lá, né? Paulo vai falar isso lá em 1 Coríntios, né? Uhum. Tira aí pra... Como é que ele fala lá?
É isso mesmo, um pequeno pouco de fermento leveda toda a massa,
uhum.
Né?
Então, essa é a ideia, né? A ideia da disciplina eclesiástica é manter a pureza da igreja. É manter a igreja sob a disciplina de Cristo. Né? E a disciplina de Cristo não é só paz e amor, venha pecador, permaneça pecador. Não, é a gente melhorar enquanto ser humano, uma melhora ética, uma melhora para que o nome de Deus seja glorificado. E esse é o propósito da disciplina eclesiástica.
Um texto que a gente leu aqui antes de gravar, do Jonathan Lehman.
Uhum. Link no post, eu quero compartilhar esse link aí. A galera pede as nossas referências, né? O que vocês usam e tal. É difícil, né? Porque cada um lê uma coisa e tal, mas esse aí vai estar o link aí no post.
Dá pra linkar também o Beta Church, né? Que a gente abordou um pouco também.
É verdade.
De como
é verdade.
Abordaríamos a questão da disciplina eclesiástica.
Excelente.
Então, nesse texto ele fala que esse capítulo 5 de 1 Coríntios é um momento em que a disciplina foi acelerada. Justamente por isso que o Mark falou, né? Pra que não seja... Não levante esse testemunho ruim diante dos gentios, né? Uhum. E é interessante, eu não sei como vocês interpretam isso. Em 2 Coríntios, Paulo diz que foi duro com o irmão e que ele já se arrependeu e que pode trazê-lo de volta pra comunhão. Uhum. 2 Coríntios capítulo 2.
Isso, a partir do 5, né?
Uhum. Eu acho que o texto não nos apoia o suficiente pra gente cravar de que é a mesma pessoa, 1 Coríntios 5 e 2 Coríntios 2.
Uhum.
Não dá pra gente cravar. Mas se fosse também, ou se for, de qualquer forma, uma vez atingido o arrependimento, a pessoa está convidada novamente, não importa o pecado, qual seja, convidada novamente a participar da comunhão.
Uhum.
Então isso é uma coisa interessante também.
Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que, em parte, a todos vós. Basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortar-lhe. confortá-lo. Cara, olha aí. Perdoá-lo e confortá-lo para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Olha que bacana, hein, cara?
Caraca, ele deve ter levado uma chapuletada do pessoal, né?
Uhum. Pelo que vos rogo, que confirmeis para com ele o vosso amor. Olha aí.
O engraçado é que se for a mesma pessoa, indica que houve um processinho ali, né? Um, dois, três e quatro, ou muito próximo disso. Não foi algo assim tão súbito. Uhum. Agora, se não for a mesma pessoa, aí só ficando com 1 Coríntios 5, aí eu acho que, como se Paulo estivesse dizendo, ô pessoal, vocês não apareceram essa treta aí, vocês não fizeram nada? Esse cara logo aí do meio de vocês, né?
É que 1 Coríntios 5, Paulo diz que já excluiu já. No coração dele, o cara já tá fora.
Foi duro.
Ele não dá muita chance, não.
Sim. E trazendo o Satanás aqui pra conversa, brincadeira. Mas assim, ó, pensando aqui, Paulo vai falar em 2 Coríntios 2, essa perícope que a gente tá lendo, que ele tá falando assim, ó, a questão do perdão, perdoar o cara que se arrependeu, o cara, né, pra ele não seja consumido pela tristeza, e ele vai terminar a perícope dizendo o seguinte, tá? Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Tem essa questão aí de que a gente deve ter a disciplina eclesiástica para que o nosso caráter seja moldado, e ela deve ser regada com amor, porque disciplina sem amor, meu amigo, é carrasco. E ninguém gosta do carrasco. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado para que Satanás não ganhe espaço na nossa comunidade. Olha só que interessante.
É, uma outra coisa que a gente precisa dizer também, não sei se exatamente com relação à impenitência, mas o fato de uma pessoa não deixar o pecado não quer dizer que ela esteja decidida no seu coração a praticá-lo sabendo as consequências e nada disso. Às vezes pode ser uma questão de vício. Enfim, o cara que está afundado na pornografia, ele sabe que é errado, mas ele simplesmente não consegue deixar e precisa de gente discipulando ele, né?
Pois é, tu levantou um ponto aí, Mac. Quais pecados a gente excluiria a pessoa da igreja?
Ah, cara, eu acho, por exemplo, divisão pra mim é muito tranquilo, assim. O cara que ele tá na igreja pra causar divisão, caramba, eu acho que ele tá ali fazendo pelos piores motivos possíveis, né?
Esse texto que eu citei aí, do Jonathan Lehman, ele fala três princípios bem legais aí, que é, tem que ser pecado exterior, exterior, né, ou externo, que ele fala, eu não lembro agora. Quais eram mesmo?
O pecado tem que ser exterior, sério e impenitente.
Sério, isso. Exterior, sério e impenitente.
É que assim, por que sério? Ou melhor, por que exterior? Caramba, se a gente fosse ter que disciplinar cada pecado do coração, até porque a gente não é Deus, né?
É, cada mau pensamento, em época de globeleza na televisão, ia ter que excluir todo mundo.
Não só globeleza, né? Tu entra no site do Terra e tu é assaltado por bundas, peitos e aqui focando só nessa questão, né, da sociedade pornificada, né? Mas tantos outros pecados que nos assaltam. Então, qualquer coisinha assim, pastor, a irmã lá tá com inveja de mim. É, não, pô, sabe? É. Tu como pastor deve ter uns negócios assim, né, pastor? O irmão que não pagou o outro irmão.
Pois é, então, é exterior.
Exterior, né?
É exterior. Agora, é sério.
Ah, é sério pra quem não tem a grana.
Pois é, aí a gente tem que ver isso também, né?
Percebe como é complexo o negócio?
É, porque esse segundo princípio aí, do sério, ele é o mais subjetivo, né?
Então, olha aí.
Ele é uma coisa que a gente precisa olhar bem. Assim, na mesma carta de 1 Coríntios, Paulo fala que o ter causas entre vocês já é motivo de vergonha, né? Quanto mais levá-las a um tribunal humano. Então a igreja, eu acredito que no ideal apostólico, a igreja deveria ter uma espécie de um tribunal, digamos assim, visando a comunhão em que também os cristãos se submetessem a ela. Mas o problema é que os cristãos não se submetem. Então uma decisão não será acatada, né?
Sim. Tu diz ter um conselho, né? E esses pecados serem ali analisados pelo conselho da igreja, quem sabe pelo presbitério,
isso,
né?
Enfim. Isso, porque nesse caso Paulo fala que deve haver entre vocês pessoas que sejam sábias pra fazer isso. Então, nesse caso, não parece que ele joga pra igreja toda. Ele coloca pra pessoas notadamente sábias, né?
Sim, sim.
Então, no caso de alguém tá devendo alguma coisa, talvez esse seria o caminho, e não excluir. Não sei, porque às vezes a pessoa também deve porque não tem.
Isso.
Um erro. foi, mas às vezes tanta coisa que pode acontecer. E outra, se é empréstimo, porque a gente tá falando de dever, pode ser dever numa compra de alguma coisa.
Sim.
Se é empréstimo, a Bíblia manda considerar dada, meu amigo. Então...
se lascou.
Emprestou.
Se deu mal, Playboy. É, esse é o ponto, né? É a questão da motivação do coração. O cara deve, mas ele quer pagar. Ok, beleza. Mas ele não consegue. Mas de repente o cara aparece com um carro, né? Trocou de carro, troquei. Mas tu não deve lá pro irmão? É, mas... aí é de se analisar. Cara, é tenso, hein? E aí a gente já tocou um aspecto aqui, né? Quantos outros aspectos permeiam uma comunidade? E aí? Por isso que tem essas disciplinas formais, né? Que é essa que vai pra diretoria, que vai pra assembleia. E tem as informais. É aquela que a gente mesmo resolve, que um grupo de irmãos resolve. Então, eu penso que a gente pode ver dessa maneira, assim.
Olha, um princípio importante pra tudo isso é que mesmo esse corte do corpo, né? Que às vezes parece tão duro e fala, inclusive, pra gente não se associar e tal, mas ele não exclui o amor que a gente sente até por essa pessoa.
Uhum, claro. Então,
2 Tessalonicenses capítulo 3, e isso eu digo dos excluídos mesmo, os que já correram todo o processo e não se arrependeram e foram cortados da comunhão. Então, 2 Tessalonicenses capítulo 3 diz assim no versículo 14 e 15: se alguém desobedecer às nossas instruções nessa carta, observai-o atentamente e não tenhais contato com ele, a fim de que se envergonhe. Até aí parece duro, né? Mas o versículo 15 diz: todavia não o considereis inimigo, pelo contrário, corrigi-o como irmão. Então, essa é uma coisa importante, né? Uhum. Nós não consideramos inimigo, mas o tomamos como irmão. E alguns acham que há uma contradição entre o amor que a igreja deve demonstrar e a disciplina que ela deve exercer. Uhum. E, na verdade, essas coisas estão juntas na Bíblia toda. E quem tiver dúvida sobre isso, leia 2 João, em que o apóstolo fala que o mandamento é o amor e o amor é o mandamento. Só que depois ele fala: se alguém não traz esse evangelho, você nem o saúde, né? Uhum, então, as duas coisas estão juntas, cara. As duas coisas estão juntas. E tem a disciplina e tem o amor junto. As duas coisas têm que caminhar de mãos dadas, né?
Muito bom. E pessoal, para encerrar, eu quero ler aqui um parágrafo do comentário do Hernandes Dias Lopes, de 1 Coríntios, Como Resolver Conflitos na Igreja, da editora Agnus. Ele diz o seguinte: a disciplina precisa ser aplicada, acompanhada e concluída com lágrimas. O que Paulo recomenda agora, uma vez que houve arrependimento, a igreja, ele está se referindo ao episódio lá de 2 Coríntios 2, né? O que Paulo recomenda agora, uma vez que houve arrependimento, a igreja deve amar, consolar e perdoar esse homem e recebê-lo de volta à comunhão da igreja. Nós somos chamados para odiar o pecado e não o pecador, para tratar com dureza o pecado e não tolerá-lo. Contudo, para receber com muita ternura o pecador arrependido. Não o pecador convencido, né? Não o pecador que, eu sou assim mesmo e tal. Não, tudo é com processo de lágrimas, de acompanhamento. Aquilo que o Mark falou, o cara tem aquele pecado, caiu algumas vezes nele e tal. Não vai excluir o cara da ceia, porque o cara, tu percebe que o cara quer continuar, que o cara quer, não quer mais cometer aquilo, mas de vez em quando o cara cai, o cara escorrega e tal, quem never, né? Então, assim, nós temos que ter muito esse cuidado, esse amor no processo de disciplina eclesiástica. Muito bem, alguma consideração final, senhores?
A gente poderia dizer aqui também, na verdade, uma forma de resumo de tudo isso que a gente já falou, mas até o autor do artigo aqui que a gente leu, como é que é o nome dele? O Jonathan Lehman, ele fala que a disciplina não pode ser retributiva. A ideia de tudo isso que a gente já falou aqui não é simplesmente dizer pro cara, é pecador, fica aí no banco, agora tu vai se ferrar e Deus vai pesar a mão. Ele coloca aqui três pontos, que ela tem que ser terapêutica, profética e proléptica. Olha aí.
Cara, o que é proléptica, hein?
Olha, a raiz da palavra não faço ideia, cara. Mas ele dá o conceito aqui de proléptica. Retributiva, porque não é uma execução da justiça de Deus, per si, mas ela é terapêutica, porque ele quer... ele fala aqui, né? Eu quero dizer que a disciplina é designada para ajudar o cristão individual e a congregação a crescer em piedade. Então, isso acho que ficou bem claro, né? Profética, porque quero dizer que ela faz brilhar a luz da verdade de Deus. Aqui, profética no sentido de palavra, né?
Sim.
Da palavra de Deus sobre o erro e o pecado. Então, a palavra de Deus, ela tem que ter essa proeminência na hora de for aplicar a disciplina eclesiástica, né? E, por último, proléptica, porque quero dizer que ela é uma pequena figura do julgamento final, só que no presente. De forma a deixar com que a congregação esteja alerta a isso.
Olha aí, faz parte?
Faz parte também. É uma figura, juízo, né? Juízo.
Muito bom. Cacau.
Oi.
Alguma consideração final?
É isso aí. Tudo é com amor, a igreja precisa olhar, é um chamado da igreja, a igreja precisa levar a sério a disciplina. Essa é a diferença entre uma igreja viva e saudável e uma igreja que não cumpre o seu propósito de fazer discípulo. Ela passa por uma disciplina bíblica. Então, não ouça isso e fala, ah, mas beleza, isso não tem nada a ver comigo, ou não, não. Se alguma coisa, dificilmente alguém que tá ouvindo aqui tá no caso da disciplina, né?
Uhum.
Mas muitas vezes está no caso de ignorar o chamado para exercer a disciplina na igreja, né?
Uhum.
Então, não ignore isso. Você faz parte da liderança de alguma igreja, você pastora alguma coisa, discuta com a liderança da sua igreja, discuta com os membros da igreja, porque isso faz diferença.
Vou ficando por aqui e quero estar sob a disciplina do meu mestre.
Aqui é o Mark e Alex, Milho, Glória, podem voltar para a comunhão da igreja.
Vou trocar o cálice com eles agora.
É, vamos lá.
E foi pago um alto preço.
Eita, nós. Para que contigo eu fosse o meu irmão. Boa, boa, essa música é boa. Cacau, dê-nos a bênção.
Posso fazer um jabá antes?
Claro.
Então, ó, a gente tá com um programa novo no canal do Juntos em Um, que é o Meditatio.
Meditatio.
Meditatio, isso aí.
Não, Tatio.
Burro! Ah, é assim que fala?
É.
Tá bom, melhor ainda.
Já saiu quantos, Cacau? Eu ouvi o primeiro, saiu, gostei bastante.
Só saiu o primeiro, a gente vai gravar o segundo. A gente vai gravar o segundo da semana.
Ah, que bom, então tá, tô em dia. Então gostei, cara, rápido, tranquilo.
Isso, é, então é bem curtinho, reflexão sobre um texto bíblico. Então vejam lá. E é pra dar bênção?
Sim, por gentileza, o BTCast não é o mesmo sem a bênção.
Então vamos lá, palavra do Senhor, dita em Apocalipse 3:19. Ele diz: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Amém.
Amém. Amém.
Se não se retratar, irá para a Inquisição.
Eu recebi uma carta.
Você renega o que escreveu?
Você vai se retratar ou não?
Fala, crente! Começa mais um Concílios e Guilhotinas aqui no BTCast. Hoje, começando novamente com uma guilhotina. E explicando aqui, porque essa guilhotina já devia ter saído há uns episódios atrás, né? Já que a regra diz aí que tem que ter um gap de 2 episódios, ou seja, esse aí é o 112, então estaríamos recebendo guilhotinas a respeito do episódio até no máximo 110. E o que a gente vai reportar aqui ainda é lá do 108, mas é que a gente acabou deixando essa guilhotina passar sem querer aí nos e-mails, e a gente vai fazer aqui uma guilhotina excepcional, vamos dizer assim. E dessa vez vai sobrar pro pescocinho do Alex de volta, olha só. O Luiz Ricardo Neves da Silva manda um e-mail aqui dizendo assim: queridos irmãos, meu nome é Luiz Ricardo, moro em Teresópolis, interior do Rio de Janeiro. Sou metodista, arminiano de 5 pontos, olha aí, e estou enviando esse e-mail para dizer várias coisas. E uma delas, a guilhotina, claro. Mas primeiramente quero agradecer ao Senhor pela vida de vocês, que tem edificado demais a minha. Quero dizer também que o podcast de vocês me jogou em um limbo. Explico. Depois de ouvir os diversos BTcasts da série Plenitude dos Tempos, principalmente o famoso 34, já ouvido umas 7 vezes, e de visitas ao amilianismo.com, que é o meu site, pra quem não conhece, jabazinho aí, ó, www.amilianismo.com, tá mais parado que água de poço lá, mas tem bastante coisa útil aí pra quem gosta de escatologia. E ele continua aqui: principalmente os links de vídeos e mensagens do pastor Leandro Lima, deixei para a alegria do Mac de ser pré-milenista. Yeah! Mas também não consigo ser amilenista, ô, Luiz, que isso? E muito menos pós-milenista, ou seja, estou sem definição escatológica. O problema é que tenho várias convicções próprias. Acho que terei que desenvolver minha própria visão. Seria muito herege da minha parte? Seria. Por que não adota logo o milenismo? Que apesar das diferenças, é a que mais, né, chega próxima aí de uma visão bíblica. Enfim, desculpa, pessoal, desculpa, força do hábito. Bom, como não tenho nenhum conhecimento de grego, acho que vou guardar pra mim isso. Também quero dizer que estou estou com saudades da série Gigantes e não vejo a hora de ouvir um episódio sobre John Wesley. Claro, Luiz, a gente vai falar sobre John Wesley em tempo aí, afinal ele é um dos personagens marcantes da história da igreja e em tempo a gente vai falar sim sobre ele, aguarda aí. E por fim, agora sim, gostaria de falar sobre o episódio 108, que foi na minha opinião excelente, aquele que o Alex gravou lá com o PJ Pereira e a Thalita Ribeiro sobre mitologia africana, bem como sobre a ficção que o PJ escreveu em cima disso, e ele prossegue aqui, mas gostaria de guilhotinar o nosso amigo Alex. A partir do minuto 18:52, Alex diz que devemos fazer, abre aspas, como Jesus disse, não faça com os outros aquilo que você não quer que eles façam contra ti, fecha aspas. O problema é que Jesus nunca disse isso. Existe um texto parecido com esse no livro de Tobias e já ouvi essa mesma frase atribuída a Confúcio. Aí devem estar me achando herege agora e procurando na Bíblia, irão me apresentar Mateus 7:12, que diz assim: em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Porém, analisando o texto, vemos uma diferença, na minha opinião, gritante. Ao contrário de dizer que não fazemos algo errado, Jesus nos está incentivando a fazer o bem, ou seja, uma posição mais ativa, ele quer dizer aqui. Enquanto a frase popular diz, fique na sua e não façam o mal, Jesus diz, vão e façam o bem. É isso, galera. Por fim, quero dizer que amo todos vocês em Cristo e, por ouvir tanto vocês, me sinto próximo de cada um. Sei que é muito clichê, mas não é por ser clichê que deixa de ser verdade. Abraço e paz. Valeu, Luiz. Abração, cara. De fato, a sua guilhotina aí procede. Então, Alex, se prepara aí que você vai ganhar aí mais uma cicatriz nesse pescocinho, beleza? Carrasco, puxa a corda aí. Olha aí, aqui a gente não poupa ninguém. Quem tiver que ser guilhotinado, será? E não esqueça, você também pode mandar a sua guilhotina. As regras estão lá no site, ok? Não é assim querer ver só o nosso sangue escorrer pela lâmina da guilhotina, não. Tem regrinha, assim. Senão, né, não ia sobrar ninguém pra gravar o podcast. Mas enfim, vamos seguir em frente aqui. A Melissa também mandou um e-mail pra nós. Olá, tudo bem? Acho super legal os podcasts de vocês e por isso surgiu uma pauta relacionada a um livro de ficção. Olha aí, o pessoal querendo ver mais BTcast sobre ficção. Muito interessante que li recentemente. O que aconteceu com Jesus durante os 3 dias em que esteve morto? Olha aí, ela cita o autor aqui, não vou fazer jabazinho de graça, e ela termina dizendo aqui a vocês cada vez mais sucesso, um abraço. Olha aí, Melissa, quem sabe, né? A gente vai dar uma olhada no site desse livro, ou na página dele, e se a gente achar interessante, quem sabe rola aí sim um podcast sobre essa obra, beleza? O próximo e-mail aqui é do Henrique Rebelo. Caríssimos irmãos BTcasters, muito me alegra poder levar... Caraca, ele escreveu tudo em caixa alta, beleza. Muito me alegra poder levar essas palavras até vocês. Será que ele tá gritando com a gente? Hoje, o Bibotalk é uma grande referência e, por que não dizer, formadores de opinião. Vocês são uma vitrine da boa teologia e refúgio para aqueles que buscam por sanidade no meio evangélico. Por tudo isso e muito mais, diante da presente situação social, no que se refere ao debate sobre a redução da maioridade penal, gostaria de sugerir que vocês abordassem esse assunto, pois a mídia não expõe todos os fatos necessários para que a sociedade entenda realmente a realidade do tratamento da questão em tela. Se vocês fizerem isso, será mais uma enorme contribuição social, além do que vocês já fazem, claro. Se precisarem de alguma informação, sou advogado criminalista aqui em Manaus e seria uma honra fornecer a vocês qualquer informação. Abraços! Olha aí, cara, que legal, Henrique Rebelo, ouvinte, advogado criminalista. Cara, com certeza é um tema muito interessante, é um baita de um tema pra gente abordar aqui. Obviamente a gente não pode fazer isso de qualquer forma, porque, como você mesmo disse, esse assunto tem uma função social muito pertinente, né? E, cara, a gente vai deixar aqui sim listado nos nossos temas, e assim que surgir a oportunidade de a gente gravar sobre isso, surgindo alguma dúvida, não hesitaremos em pedir a sua opinião ou de consultar você, Henrique. Muito obrigado pela disposição aí, mano. Um abraço de toda a equipe Bibotal que é você. E o nosso último e-mail é do Esdras. Olá, Bibo, Mac e Abner, participantes do BTcast 110. Antes de escrever sobre o BTcast, eu sou novo aqui e confesso que foi o primeiro que ouvi e garanto que não será o último. Olha aí, ouvinte novo. Gostei muito da abordagem de vocês e sinceridade. E compartilho das mesmas ideias. Agora, com relação a mim, eu sou um cara que tem uma visão mais julgadora amadora na vida, em questão de julgar conforme a palavra. Preciso deixar explicado aqui. Porém, em vários momentos, acabei entrando em questões como vocês citaram, e discutindo no Facebook, e aí eu começava tranquilo até um momento em que não dava pra discutir mais. Comecei a refletir e ver líderes discursando o ódio e muita gente seguindo isso. Percebi que estava tudo errado, apesar da motivação ser correta. E a maior conclusão que achei, mas que é difícil de seguir e colocar em prática, é que sim, nós temos que lutar por algumas coisas, principalmente referidas aos contextos bíblicos. Se o contexto é correto, devo mostrar o quão correto é a base bíblica para isso. Devo ajudar as pessoas, mas nunca a ponto de escancarar ódio em meio à discussão. Certas discussões devem nem ser começadas, olha aí. Principalmente com pessoas que sabemos que não têm autocontrole. Ou até mesmo quando essas pessoas somos nós, né? Então lembro que a Bíblia ensina para termos equilíbrio nisso tudo. Acharmos um ponto de equilíbrio para então termos discernimento para quando agir com maior vigor e quando agir falando simplesmente nada, né? Ou se calando. Espero que tenha edificado. Um grande abraço a todos vocês e que Deus continue a abençoar cada vez mais. Valeu, Esdras. Valeu a todos que mandaram seus e-mails para nós. Mas a coisa não acaba por aqui, crente. Temos também as mensagens em áudio que os ouvintes mandam para nós. Olha aí o que o Vinícius deixou pra gente no seu Efeito BTcast.
Efeito BTcast.
Fala, bando de crente do Bibotol. Aqui quem tá falando é Vinícius, carioca, estudante de biologia, presbiteriano e ainda decidindo se eu sou calvinista, arminiano, milenista e todas essas coisas. Bom, eu acompanho vocês há mais ou menos 3 meses e desde então vocês têm sido grandes companheiros meus quando eu tô no transporte público. A minha primeira hemorragia nasal aconteceu justamente quando eu tava num trem lotado de gente, balançando pra lá e pra cá. Naquele podcast, vocês falam sobre o Concílio de Jerusalém. Então, desde que eu descobri vocês e que comecei por esse podcast, eu venho fazendo uma verdadeira maratona podcastiana. Ainda não ouvi tudo, mas daquilo que eu ouvi, os podcasts que eu mais gostei foram aqueles que tratavam sobre cristão e a cultura e o que falava sobre o chamado missionário. Bom, era mais ou menos isso que eu queria falar. Obrigado pela vida de cada pessoa que faz parte do projeto e obrigado porque através de vocês eu posso ser abençoado por esse ministério. Eu oro para que vocês continuem com o coração voltado para Deus, que as suas vidas reflitam a transformação que somente o Senhor Jesus oferece e que o reino de Deus seja ampliado. Amém. Um abraço. Fui.
Valeu, Vinícius. Cara, muito legal a sua mensagem. E para aqueles que desejam ver a sua voz sendo veiculada aqui no Efeito BTcast, as suas hemorragias nasais, você pode entrar lá no www.bibotalk.com, o nosso site. Lá no canto direito vai ter um botão gravar Efeito BTcast. Você clica ali, deixa a sua mensagem gravada, que em tempo a gente reproduz ela aqui, beleza? E outra forma de fazer isso é você mesmo gravar em algum dispositivo, no seu celular, no seu notebook, enfim. Lembrando que naquela qualidade razoável, sem muito ruído no fundo, beleza? E no máximo 1 minuto e 20 segundos, 1 minuto e 30 segundos, ok? Você também pode mandar e-mails pra nós com sugestão de tema, com mensagens dando aquele apoio, pedindo aconselhamento, enfim, tudo isso você pode fazer mandando um e-mail para podcast@bibotalk.com. Galera, não esquece que nós temos conteúdo exclusivo nas redes sociais, quer dizer, tem o nosso canal no YouTube, que é importantíssimo que você esteja lá acessando e vendo tudo que a gente está mostrando lá, o www.youtube.com/bibotalkvlog, dá curtir, dá joinha, compartilha os vídeos, a gente faz bastante teologia lá também, temos a nossa página no Facebook, www.facebook.com/bibotalk, tem a conta no Twitter, o @bibotalk, bem como as nossas contas pessoais, né? O Bibo, eu, a Glória, o Alex, o Melhoranza. Você pode interagir conosco por lá, viu? E tem também a nossa conta no Instagram, www.instagram.com/bibotalk. Pessoal, vale lembrar aqui que em cada uma dessas redes sociais onde o Bibotalk está presente, tem conteúdo exclusivo. Tem coisa que tem no Instagram que não tem no Twitter, que por sua vez não tem no Facebook, que por sua vez não tem no YouTube. Sempre tem uma coisinha diferente que você pode estar visualizando lá, beleza? Então vai lá, segue a gente, curta todas as páginas, enfim. O link para tudo isso você pode também ver aqui descrito na postagem desse BTcast. Beleza, crente? Bom, esses foram os recadinhos. Eu vou ficando por aqui. E se Deus quiser, a gente se vê aí no próximo BTcast. Um abraço. Cacau.
Eu.
Nesse momento você está em quantos lugares gravando?
Ega.
Ei, não, eu tô só aqui, só.
Ah, essa foi ótima. O bicho aperta no mute e fala lá, tá ligado?
O Cacau é o Dr. Manhattan da podosfera.
Caramba.